hoje é dia do quadro Na Ponta do Lápis com Júlia Mendonça. Para você que nos acompanha no Facebook e também no YouTube, acompanha imagens nossas aqui. Estamos numa chamada de vídeo com a Júlia Mendonça, ela que vai novamente falar conosco. Seja muito bem-vinda nesse novo formato, tudo bem, Júlia?
Olá, boa tarde, tudo bem? Sim, tô aqui me adaptando com esse formato, mas tô gostando já, viu?
É, a gente também gostou, a gente também que é de rádio, a gente foi se acostumando, já tem algumas semanas aí. É uma novidade, tá funcionando muito bem e vamos continuar com isso. Quem nos acompanha em imagens vai poder então ver a Júlia e eu também aqui no estúdio. Vamos lá, né? A gente tem no assunto hoje do quadro Na Ponta do Lápis, Júlia Mendonça, o risco financeiro diante do vazamento massivo de dados, esse vazamento revelado na semana passada. Nas últimas semanas, né, a gente teve essa informação, milhões de brasileiros tiveram os dados vazados. Como isso pode prejudicar as nossas finanças no final das contas? O que que os criminosos podem fazer, pessoas mal intencionadas podem fazer?
Meu Deus, eles podem fazer tudo, literalmente. Infelizmente, teve gente próxima da minha família que caiu nisso, porque eles conseguiram fazer uma coisa assim muito bem combinada. As pessoas passaram um golpe assim, muita gente. Eu tenho visto diariamente dados sendo vazados, inclusive hoje eu e minha família inteira testamos e a gente viu que os dados de todo mundo foi vazado, absolutamente todo mundo. Isso é bem preocupante, por quê? A primeira coisa são os golpes com o WhatsApp, né? Então eles passam: ai, oi, troquei meu número, pode fazer uma transferência para mim? Ah, eu tô devendo pro fulaninho, pode fazer uma transferência para lá? E a pessoa acredita. Você chega pro seu pai, pra sua mãe e fala: ai, ó, tô aqui com um problema no cartão, você pode transferir? Ele vai tentar te ajudar. E aí as pessoas dão um golpe nisso. Segunda coisa é abrir conta em banco, pedir empréstimo, fazer compras no seu nome. É bem complicado, pode acontecer bastante isso, porque eles estão com todos os dados. Uhum. Então é muito fácil para a pessoa que tem os dados chegar e jogar ali, né? Ah, tá, me dá aqui um cartão e me dá um limite bem alto e fica tudo, infelizmente, no seu nome, né? Uhum. Então tem que tomar muito cuidado.
Exato. E como se prevenir diante disso? A gente já trouxe na sexta-feira passada uma conversa com o Samuel Leite, ele que fala sobre inovação, tecnologia aqui, ele falava sobre algumas formas de se prevenir, né? Mas do ponto de vista financeiro, tratando, por exemplo, de gente que tem aplicativo de uma fintech, né? O que ela pode fazer com essa empresa, ou o que pode fazer de modo geral? Quais são as recomendações para evitar ter um dinheiro roubado, Júlia?
Boa. Primeira coisa é, tudo que você conseguir colocar autenticação de dois fatores, é aquilo que manda uma mensagem, manda um e-mail, confirma aqui, confirma lá, é a melhor coisa que tem. Senão é muito fácil eles pegarem o WhatsApp sem dois fatores, ó, é babado para eles pegarem e fraudarem. Essa é a primeira coisa. É mudar constantemente as senhas, não utilizar as mesmas senhas para todos os lugares, tá? Então sempre vai mudando, a cada 2-3 meses muda a senha, anota ela. E o que eu acho importantíssimo é você criar uma senha para sua família. Então, por exemplo, para família e amigos, você chega lá e fala: ó, gente, se eu tiver em uma situação de necessidade, se eu tiver realmente passando por algum problema, essa é a senha. A senha pode ser, sei lá, porta branca, pode ser blusa preta, você que inventa, pode ser flor margarida, vocês que vão inventar essa senha. Por quê? Porque só vocês vão usar essa senha. Se alguém passar esse, ai, clica aqui, liga aqui, aperta ali, só vocês vão saber. Então você fala: qual que é a senha? A pessoa não vai saber, jamais vai saber. Então, já só nisso, assim, de vocês combinarem uma senha meio absurda, muito, muito esdrúxula, é maravilhoso. Porque assim você vai confirmar, tipo: opa, você não sabe? Então com certeza isso aí é um golpe, a melhor coisa. E existem alguns sites que eles emitem alerta também quando os teus dados são consultados por alguma empresa. Então a gente tem vários sites aí que fazem esse serviço, tem alguns que fazem serviço pago e alguns gratuito. Claro que os pagos são um pouquinho mais, eles vão um pouquinho além, eles vão mais fundo, a visão melhor, mas tem vários sites, aplicativos aí que você consegue fazer esse tipo de coisa. Toda vez coloca lá seu CPF. É que nem no Google, que tem alerta de nome. Sim. Você coloca lá o seu CPF, seus dados, e aí ele te alerta toda vez que for teu número, teu nome ali consultado.
Uhum, entendido. Mas se a pessoa agora, nessa altura do campeonato, falou, olha, já fui vítima de um golpe, já vi aqui, já entrei em contato com o cartão de crédito para falar que eu caí num golpe, enfim. O que a pessoa pode fazer de modo geral, além de, claro, informar, né, no caso aqui do cartão de crédito, essa empresa? O que pode ser feito, Júlia?
Bom, a primeira coisa é, obviamente, sair para avisar toda a família, avisa todos os amigos e conhecidos, porque se ele teve acesso a alguma coisa sua, pode ter acesso a outras pessoas, pode estar acessando outros lugares ali, vai usar o seu nome, então avise todo mundo, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é corra para fazer um BO imediatamente. Hoje a gente tem os boletins de ocorrência e tem aqueles de crimes digitais também, então vá lá, faça um BO, porque já existe precedente jurídico, né? Que é por pessoas que foram prejudicadas e que conseguiram reaver aí o dinheiro. Então você entra em contato com o banco, faz o BO, e esses golpistas aí, eles se utilizam de dados roubados para abrir contas em banco, para fazer várias coisas assim. Então você tendo isso de ter um BO, de avisar as pessoas, de já gerar um alerta no banco, então já fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para as pessoas pegarem aquele criminoso. É claro que pode ser que na primeira, segunda pessoa, né, que infelizmente caia no golpe, a pessoa não seja pega, mas quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente espalhar, quanto mais a gente for se cercando desse tipo de coisa, sabe, de você deixar bem claro, tive meus dados vazados, cuidado, não atenda, se disser que sou eu e eu não falar aquela nossa senha, se eu não combinar aquilo, não faça, não passe dinheiro, avisar para a polícia, avisar para o banco, melhor. Mais cedo, mais gente avisando, mais rápido a gente consegue deter isso, porque realmente foi um vazamento muito grande, pegou o dado assim de, olha, muita gente. Eu tenho parente assim menor de idade que teve os dados vazados, então foi bem complicado isso aí, a gente precisa se tomar muito cuidado, se precaver mesmo.
Entendido, anotado e alertado, Júlia Mendonça, muito obrigado também por abordar esse assunto, para a gente trazer esses detalhes para os nossos ouvintes, mas agora vamos passar para eles, como eles podem te acompanhar, além daqui da rádio, toda segunda-feira, né? Nesse horário, geralmente a gente conversa, mas toda segunda-feira o quadro Na Ponta do Lápis. Onde mais podem te acompanhar nas redes sociais?
No YouTube, né, que é Júlia Mendonça, e no Instagram, que é @ajulia. Só me chamar lá, agora vocês também acho que vão conseguir nos ver aí pessoalmente. Próximas semanas eu venho maquiada, com escovinha, pra vocês verem mais bonitinho. Mas é isso, é Júlia Mendonça, @Júlia, que vocês já me acham.
Perfeito, então. Muito obrigado, Júlia Mendonça, mais uma vez. Obrigado por esse papo aqui, agora em formato de vídeo. A gente agradece mais essa participação da Júlia Mendonça, ela que todas as segundas-feiras fala com a gente aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Hoje a gente trouxe essa informação aqui a respeito desses dados vazados. Boa tarde para você e até semana que vem.
Obrigada, até. Tchau.